Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Oi, nerds! Estou de volta e o episódio de hoje começa com a seguinte pergunta. Os humanos podem hibernar? Isso mesmo, hibernar, tipo os ursos, sabe? Dormir o inverno todo e acordar só no verão. Bom, muitos animais fazem isso, mas infelizmente não funciona conosco, humanos. Mas e se pudéssemos hibernar? Imagine poder dormir e acordar depois de 40 anos. Um bocado das pessoas que você conhecia já estão mortas. Novas músicas de gêneros completamente diferentes das que você já ouviu estão sendo lançadas. Você irá levar um susto ao se olhar no espelho. Aqueles que você viu nascer agora já são adultos. Coisas que você nunca imaginava foram criadas e por aí vai. Eu não estou falando nenhuma teoria ou enredo de filme. Preste atenção, isso realmente aconteceu e o fenômeno ficou conhecido como a misteriosa doença do sono, a qual assolou milhares de pessoas pela Europa e todo o mundo, que dormiram por 40 anos. Viagem no tempo, mistérios e curiosidades de um momento único da história, você confere no episódio de hoje. Aperte os cintos e vem comigo! Ralph Richardson e Muriel Kitt formavam um casal feliz, daqueles de propaganda de margarina. Os dois eram atores famosos e bem-sucedidos, reconhecidos nos teatros de Londres. Se casaram em 1924, ele com 22 anos e ela com 17. E realmente, foi um casamento feliz, ao que tudo indica. Porém, essa felicidade durou apenas 3 anos. Isso porque em meados de 1927, Muriel começou a se queixar de fortes dores de cabeça, irritação na garganta e tinha alguns momentos de febre. E depois começou a se sentir sonolenta, o dia todo, todos os dias. Muriel foi só mais uma entre as mais de 1 milhão de pessoas que foram vítimas do que ficou conhecido como epidemia do sono. Os versos do cantor Cazuza, para o mundo inteiro acordar e a gente dormir, não teriam sido nada românticos se fossem escritos logo depois da Segunda Guerra Mundial, pois foi durante esse período que milhares de pessoas em todo o mundo e principalmente na Europa contraíram uma misteriosa doença que deixava o paciente paralisado em estado de sono profundo, semelhante ao estado de coma. Mas nem todos os pacientes apresentavam todos os sintomas característicos e nem todos apresentavam a mesma gravidade da doença. De acordo com a literatura médica, cerca de 1/3 dos pacientes morreram por insuficiência respiratória, causada por disfunção neurológica, e enquanto pelo menos centenas de milhares de pacientes morreram, houve pelo menos alguns tantos que sobreviveram. Alguns sobreviventes apresentaram sequelas parkinsonianas, ou seja, mal de Parkinson, ou neuropsiquiátricas residuais. Um grupo de pacientes que sobreviveu ao surto teve letargia substancial, permanecendo em estado de sono por anos. Dando continuidade ao caso da nossa atriz Muriel, que contraiu a doença ainda jovem e recém-casada, ocorreu que além das fortes dores de cabeça, Ela começou a se sentir sonolenta o dia todo, durante muitos dias, até que ela começou finalmente a ser vencida por esse sono. Dormia entre 15 a 18 horas seguidas. Depois, passou a dormir por 3 dias seguidos. Só acordava com muita insistência de seus familiares e amigos, e quando acordada, ela só conseguia comer, usar o banheiro, se higienizar e dormir novamente pelos próximos dias seguidos. O médico de Muriel, em Londres, não conseguia compreender o estado de saúde de sua paciente e nem identificar as causas da patologia. Assim como ele, médicos de todo o mundo tiveram a mesma dificuldade, pois se tratava de uma doença rara. Mas, por algum motivo, até hoje desconhecido, nessa época a doença do sono se espalhou ao redor do mundo, afetando milhares de pessoas. O caso de Muriel ocorreu em 1927, porém toda essa epidemia começou anos antes, por volta de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, alguns soldados foram afetados e, com isso, os médicos e cientistas, inicialmente, chegaram a acreditar que a causa da doença poderia ser provocada pelo estresse da guerra ou mesmo pelas cenas traumáticas que os soldados eram submetidos. Isso causaria um impacto tão grande no cérebro dos indivíduos que seria o gatilho ativador da doença. Mas essa teoria logo caiu por terra, pois camponeses, isolados de tudo, também começaram a apresentar os sintomas. Eles dormiam e não despertavam mais. Até mesmo muitos anos após o fim da guerra, pessoas que sequer tiveram contato com este momento ainda apresentavam os sintomas. A doença do sono então se tornou um problema grave no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A partir daí, muitos estudos começaram a ser feitos e a popularmente conhecida como doença do sono recebeu o nome científico de encefalite letárgica, pois os sintomas eram geralmente acompanhados de paralisia em alguns dos nervos cranianos, especialmente aqueles que afetam o olho. Ptose era um sinal típico. Von Economo concluiu que acreditava que essa doença era uma encefalite, com a variabilidade relacionada a variações na localização neural do agente causador. Por isso, esse nome feio de encefalite letárgica. O que nos chama bastante atenção é que nunca existiram dois casos exatamente iguais dessa doença, pois os sintomas se apresentavam de forma única em cada indivíduo. E não menos estranho é o fato de que os médicos nunca souberam ao certo o que causou essa onda de encefalite letárgica e nem encontraram uma boa opção de tratamento que fosse de fato eficaz, o que levou à morte de mais de 500 mil pessoas pelo mundo, sem ter o que se pudesse fazer. Quem se recuperou da doença após ficar por décadas em estado de sono profundo, ao começar a acordar, se deram conta de que perderam a melhor parte de suas vidas, presas a uma cama. Mas por que elas milagrosamente acordaram? O que elas diziam ao despertar? Vamos começar pela segunda pergunta. O que elas diziam ao despertar? A resposta é sensacional e gerou diversas teorias da conspiração. A mais empolgante delas, talvez, tenha sido a história do professor suíço Amadeus Jenak. Este homem disse que durante o estado de letargia profunda, ele literalmente viajou no tempo. Mas não sou eu quem vai contar essa interessante história. Alá de volta para o futuro. Esse episódio conta com a participação especial do meu amigo Rafa, Rafael Tavares, senhoras e senhores, nas redes sociais, @rafael.tavares9406. O Rafa tem desenvolvido um trabalho de pesquisa excelente, principalmente em teorias da conspiração, que é uma especialidade dele, o que tem enriquecido muito esse podcast. Portanto, obrigada, Rafa. Obrigado, ouvinte. Mais um mês estamos entre os podcasts mais ouvidos no iTunes. Mas chega de enrolação e vamos de conteúdo. Senta que lá vem história.
Eu consegui concluir a minha pesquisa a respeito de Paul Amadeus Jenak. Em 1921, Jenak entrou em coma ao ser vítima de uma misteriosa encefalite letárgica. Essa encefalite, no caso, ela assolou aquela época na Europa através de uma epidemia. Ela é conhecida como doença europeia do sono. Durante o tempo que ele ficou no hospital na Suíça, ele mencionou que no momento que entrou em coma, a consciência dele avançou no tempo e foi transferida para um outro corpo. A mente dele migrou para um indivíduo chamado Andrew Nortman, que também era físico, e estava no futuro, no ano de 3906. Esse indivíduo, Andrew Nortman, ele também havia sofrido um grave acidente, onde quase houve a morte dele. Jenak informou também, no caso, em seus escritos, que os familiares desse físico, eles reconheceram que no corpo de seu parente havia uma outra mente. E que esse tipo de manifestação ele era bem comum nessa época. Sendo assim, eles o atualizaram sobre os eventos que haviam ocorrido desde então e passaram várias informações interessantes sobre o desenvolvimento da nossa espécie. Eles chegaram até mesmo a mencionar que um novo ser humano, uma nova espécie humana, conhecida como Homo Occidentalis Novus, havia ocorrido, havia surgido no mundo. Ao sair do coma, após ficar um ano inconsciente, o professor ele resolveu manter silêncio a respeito dessa experiência, porém ele relatou tudo por escrito. Quando ele se mudou para a Grécia aos 36 anos para dar aulas de francês e alemão, ele conheceu um aluno chamado Jorge Paparaxis, que foi responsável por ler estas anotações e publicá-las após a morte dele. Ele morreu de tuberculose em 1924. Os relatos eles são bastante interessantes e ricos em detalhes. Neles constam informações que dificilmente eu acredito que um homem com uma consciência que era limitada por sua época, até mesmo porque ele tudo se deu no ano de 1921, fosse capaz de imaginar. Ele conta que uma guerra mundial ocorre em 2309, matando milhões de pessoas. Ele menciona também que a maioria dos humanos se comunica por telepatia e a ciência fez surpreendentes descobertas. E até menciona que no interior do planeta existiria um sol e uma atmosfera interna. Olha, isso é bem interessante. E que a humanidade entra na era de ouro da civilização, onde todos são praticamente filósofos, cientistas, artistas, místicos também. E as pessoas são capazes de criar objetos a partir do pensamento. Jéssica, eu sou fã de Júlio Verne. Acredite, eu gosto muito desse tipo de história. E eu fiquei muito satisfeito com as informações a respeito dessa pesquisa que eu fiz sobre Paul Amadeus Jenak.
Que incrível essa história do professor Jenak, não é mesmo? Poder viajar no tempo e ainda retornar para sua consciência no presente, trazendo as novidades. Parece bom até demais. As pessoas certamente pensariam que Jenak teria ficado louco. Então, ele achou melhor esconder seu diário com todas as anotações sobre o futuro. Fato um tanto curioso para quem imaginou que ele possivelmente inventou toda essa história atrás de fama. Aliás, a história em si é um tanto poética, pois Amadeus estava em um estado de coma enquanto sua consciência se fundiu com a consciência de um outro homem chamado Andrew do futuro, que também estaria em coma após sofrer um acidente. Por mais que ele tentasse explicar tudo isso que viveu, pareceria absurdo. Então, o mais prudente seria se mudar para a Grécia e voltar para sua vida de professor. E foi o que ele fez por muitos anos, até conhecer o aluno chamado George Paparassis. George, sempre muito interessado e o melhor da turma, conquistou a confiança do professor, a tal ponto de se tornar o seu amigo pessoal. Amadeus então se sentiu confortável em entregar seu diário para George ler. E a reação foi surpreendente. Ao invés de achar loucura, George se impressionou com a riqueza de detalhes contidas no diário e chegou até a sugerir que o professor publicasse como um livro de ficção. Jenak então se sentiu ofendido. O que ele tinha vivido não era nenhuma obra de ficção barata. O plot twist, no entanto, ocorreu em 1924 com a morte de Jenak, após contrair tuberculose. Seu aluno George, no entanto, achou que essa história era incrível demais para morrer com ele. Foi quando decidiu espalhá-la pelo mundo. Foi exatamente o que ele fez durante 14 anos. Até que se deu conta de que não poderia ser uma história inventada e passou a acreditar que se tratava realmente de um diário com previsões para o futuro. Mais precisamente para os próximos milênios. Dentre elas, de acordo com o diário, a humanidade vai lutar contra a superpopulação entre os anos de 2000 e 2300, ou seja, nós estaríamos vivendo exatamente esse período. E o professor ainda relata que haverá o agravamento das crises ambientais, desigualdades econômicas e ainda haverão pequenas guerras em que todos estarão lutando por suas vidas em meio a uma corrida financeira. O professor também diz que em 2204 ocorrerá uma grande colonização em Marte, com 20 milhões de pessoas. Mas essas pessoas não vão conseguir se adaptar à atmosfera do planeta colonizado e todos vão morrer, fazendo com que o homem desista de habitar em novos planetas. As coisas só vão de mal a pior. 100 anos após o desastre em Marte, a Terra enfrentará uma grande guerra mundial, onde parte da civilização será dizimada. Tipo aquela cena do Thanos em Vingadores, virou poeira. Então, no ano de 2396, após a Grande Guerra, foi criado um Parlamento da União Global das Nações, que deixou de lado os políticos e empresários e passou o comando para cientistas, tecnólogos e líderes espirituais. A riqueza do planeta foi então redistribuída. O dinheiro, como conhecemos, papelzinho colorido, vai enfim deixar de existir. E as pessoas vão viver do que produzem. Porém, esse período de paz dura pouco. Logo, o governo revela sua tirania e se torna uma forma de controle global. E os relatos continuam. Algumas coisas bem previsíveis, outras nem tanto. Mas seriam esses meros delírios de um homem em coma? Ou são verdadeiras previsões sobre o que vamos enfrentar no futuro? Essa pergunta eu deixo para você responder. E aí, o que achou? Lembra? lembra que em algum momento eu perguntei como as pessoas que sobreviveram conseguiram acordar de forma tão repentina? Ao que de fato se atribui esse breve despertar? E é nesse momento que entra para a história o neurologista anglo-americano Dr. Oliver Rolf Sacks. Em 1969, o Dr. Oliver Sacks veio trabalhar no Hospital Beth Abraham, onde percebeu que havia 80 sobreviventes da epidemia congelados no tempo. Naquela mesma década, descobriu-se que a droga L-DOPA, dopamina, poderia reverter os sintomas do Parkinson. Então, o neurologista testou em pacientes pós-encefalíticos, alguns dos quais estavam virtualmente em coma por 40 anos ou mais, como retratado em seu livro Ava Kennings. E naquela primavera do ano de 69, no Hospital do Bronx, os pacientes voltaram à vida, recuperaram o movimento e a consciência, como que por obra de um milagre para aqueles que estavam completamente paralisados há anos. Foi como ver os mortos reviverem, disseram eles em um relato na época. Sacks estava certo sobre os benefícios da levodopa. Pessoas que não conseguiam se virar em suas camas podiam ser vistas andando pela primeira vez em anos, cantando, dançando, voltando à vida. Quando ele acordou em 1969, ele estava constantemente falando sobre 1926 e eventos da época. Ele me disse: "Eu sei que é 1969, mas parece 1926. Eu sei que tenho 64 anos, mas sinto que tenho 21. Tenho sido um espectador nos últimos 43 anos", disse Sacks sobre um paciente em seu relatório. "Eu não achava que esse tipo de ressurreição aconteceria no verão de 1969 e definitivamente não previ o quão grave poderia vir a seguir", disse o neurologista. Apenas alguns dias após a administração do medicamento, os efeitos colaterais aumentaram. Tiques contínuos, náuseas, repetições constantes do que diziam e muitos achavam que estavam perdendo a dignidade. Eles preferiam ficar petrificados a se transformar em outras pessoas. Alguns decidiram abandonar a droga voluntariamente e, em outros, ela deixou de ser eficaz. Oliver Sacks e seus pacientes lembraram ao mundo uma história devastadora que começou por volta de 1917. A epidemia de doença do sono varreu o mundo, deixando milhares de pessoas mortas em seu rastro. Em 1927, desapareceu tecnicamente, embora muitas instituições tivessem de ser construídas apenas para abrigar os sobreviventes, que ficaram para sempre danificados, mencionou um relatório britânico. E assim foi construído um mistério de 100 anos. Acredita-se que muitos casos nunca foram encontrados, outros foram diagnosticados erroneamente, pois na época da epidemia, a descrição da doença não era clara. Após 100 anos de pesquisa, as causas da doença e da epidemia devastadora ainda são desconhecidas. Várias teorias foram propostas, incluindo infecções ambientais, virais e bacterianas. A pesquisa surgiu recentemente, mostrando que poderia ser uma doença autoimune, ou seja, uma resposta do próprio corpo às doenças infecciosas. Além disso, o surto de encefalite letárgica surgiu após a pandemia de gripe espanhola, razão pela qual muitos acreditam que pode haver uma relação entre as duas doenças. No entanto, vários pesquisadores concluíram que há pouca evidência para apoiar a gripe como a causa da encefalite letárgica. A doença que veio e se foi permanece um mistério trágico. Existem muito poucos relatos de casos modernos descrevendo pacientes que apresentam sintomas sugestivos da doença do sono. 100 anos depois, apenas cerca de 20 pacientes teriam sido diagnosticados com sintomas parecidos em todo o mundo. Portanto, a rara doença neurológica que foi difundida por um período relativamente curto de tempo e não se repetiu, além de alguns possíveis casos esporádicos, ainda permanece um mistério. E é isso. Talvez nós nunca saberemos a causa de fato desta epidemia, mas não podemos negar que é um fato bastante curioso na história da humanidade. Dito isto, eu me despeço de você, caro ouvinte, agradecendo mais uma vez a sua companhia até aqui. E se você gostou, não gostou, quer sugerir temas, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, da forma antiga, a gente usa e-mail aqui, que é o meninasnerds21, tudo junto, @gmail.com. Vou ficar muito feliz em receber o seu contato. Um forte abraço e até o próximo tema.